Boa noite a todos, graça, paz, Jesus aos irmãos. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Nós estamos estudando o livro de Atos desde o início do ano, do retorno das férias. Se você está retornando de férias hoje, que é o primeiro domingo após o carnaval e o ano está começando para você hoje, nós já estamos em Atos 2. Então, Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Diz assim a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nosso Pai, nós invocamos o nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e clamamos que entre nós, nessa noite, se cumpra esta Tua promessa, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre aqueles que ainda não o receberam e que sejam salvos para a Tua glória, pois nós invocamos o Teu nome em nome do Teu Filho, invocamos a autoridade, a liberdade, a redenção, a salvação, a bênção do Senhor que está em Teu Filho Jesus. Pai de amor, visita-nos nessa noite de modo especial. Pesa a Tua mão de bondade, de glória, de graça, de amor sobre nós. Nós Te pedimos assim, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Tenho tentado esclarecer que o livro de Atos dos Apóstolos narra a mudança de endereço de Deus. Deus, quando se perguntava a respeito dele, onde está, o seu povo respondia, como no Salmo 115. No céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe agrada. Tudo faz conforme lhe apraz, tudo faz conforme lhe dá prazer. No céu está o nosso Deus, Deus mora no céu. Mas há uma mudança de endereço de Deus. Deus se desloca do céu e vem habitar entre os homens, e vem para a terra, Deus se derrama entre os homens, Deus muda de endereço. E os cristãos, quando respondemos, onde está o nosso Deus? Nós dizemos, aqui, em nós, entre nós, Deus habita em nós. Deus não está no céu, Deus está em nós. Essa é a mudança de endereço. E Atos capítulo 2 é o dia da mudança. Aqui Deus mudou de vez. Porque até Atos capítulo 2, ele visitou a terra. Ele repousou sobre algumas pessoas. Esse foi novamente. Ele veio e voltou. Veio e voltou. Esse era o entendimento do Antigo Testamento. Por isso é que, inclusive, o rei Davi ora dizendo, não retires de mim o teu espírito. Eu sei que o teu espírito veio sobre mim. Não o leve embora de mim. Porque Davi já havia visto isso acontecer em Saul, por exemplo, seu antecessor. Deus viera sobre Saul e voltara para o céu. Esse era o movimento do Antigo Testamento. E enquanto assim fazia, Deus prometia, chegará o dia em que eu me derramarei sobre a terra e isso será definitivo. Ele o faz. E habita absolutamente entre os homens na figura de Jesus de Nazaré. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, Deus habitando aqui, Deus fez a sua morada, fez a sua casa. Por isso é que em João capítulo 1, verso 14, se diz o seguinte, que Deus se fez carne. E habitou entre nós. O habitou, que na nova versão internacional está traduzido por viveu, pode ser traduzido na sua Bíblia Sagrada por tabernaculou, montou a sua tenda. Ele está aqui entre nós. Em Jesus, Deus está aqui entre nós. E a angústia dos discípulos de Jesus é que, quando Jesus volta aos céus, Deus vai embora com ele. E eles vivem esta síndrome do Velho Testamento, que Deus vem e vai. Deus vem e vai. E agora em Jesus, Deus esteve descaradamente, escancaradamente presente entre os homens. Mas Jesus começa a dizer, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o Pai. E isso traz aos discípulos uma angústia profunda, Deus está indo embora. E Jesus precisa esclarecê-los em João capítulo 14, dizendo, não é verdade, não é verdade, eu não estou indo embora, Deus não está indo embora. Agora é que a mudança de Deus está mais iminente do que nunca, está mais próxima do que nunca, mais imediata do que nunca, porque eu indo para o Pai, voltando para o Pai, eu peço a Ele e Ele derrama o Espírito. E o Espírito estará em vocês, e o Espírito será o mesmo que a minha presença do meu Pai em vocês. Veja como em João 14 Jesus diz, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Lugar aonde? Na casa do meu Pai. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Bom, alguém pensará, Jesus está falando, a casa do meu Pai é o céu. Não é. A casa do Pai é a igreja. Não é o céu. Eu arrisco dizer que seria impossível que um judeu, ouvindo estas palavras de Jesus, no cenáculo em Jerusalém, olhando pela janela e vendo o templo, pensasse que casa do Pai quer dizer céu. Um judeu, no tempo de Jesus, de cara para o templo, quando ouvisse a expressão casa do meu Pai, pensaria, é o templo. E provavelmente os discípulos fizeram esta ligação porque ouviram de Jesus. Quando Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, o que deveria ser feito ainda hoje, quando Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, Jesus diz assim, a casa do meu Pai deveria ser casa de oração, mas vocês transformaram num covil de salteadores e de ladrões. A casa do meu Pai é o templo. E os discípulos ouviram Jesus dizendo o seguinte, derrubem esse templo de Jerusalém e eu vou construir outro. Os homens em volta disseram, como assim, Jesus? Se esse templo foi construído em 46 anos, o Senhor promete que vai construir outro. E mais, Jesus disse, não só vou construir outro, mas vou construí-lo em 3 dias. 3 dias? João capítulo 2, os versos 19 a 21. Esse templo aí eu vou construir de novo, em 3 dias. E a nova casa do meu Pai estará pronta. Então, no entendimento dos discípulos, quando ele diz, a casa do meu Pai, ele está dizendo, o templo? Mas não mais aquele templo de Jerusalém, de alvenaria, de tijolo e cimento, de concreto, ou seja lá qual era a estrutura da época, mas um templo de pedras vivas. Como disse Pedro na sua carta, no capítulo 2, versículo 5, nós somos um templo de pedras vivas. Por quê? Porque como disse Estevão em Atos capítulo 7, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E todo o entendimento dos apóstolos é que a morada de Deus qual é? É a igreja. É o corpo vivo de Cristo. Isso dá total sentido às palavras de Jesus em João 14. Se vocês me amam, versículo 15, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre. Para sempre. O Espírito derramado estará com vocês para sempre. Não irá embora jamais. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, disse Jesus, voltarei para vocês. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então Jesus está deixando absolutamente claro que o derramamento do Espírito, que este outro Consolador que vem, o Espírito Santo, traz a habitação de Deus definitiva para dentro dos homens, o que nós chamamos de igreja. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja aos Coríntios, no capítulo 12, os versos 12 e 13, disse, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Está explícito nas páginas da Bíblia este propósito de Deus de habitar entre os homens, com os homens. Deus não quer ser um Deus lá no céu. Deus sempre desejou ser um Deus aqui entre nós. Isso está dito desde quase sempre. Por exemplo, quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele diz: abençoarei o teu nome e farei de ti pai de numerosa multidão e pai de uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Este é o propósito de Deus. E então Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, os versos 13 e 14, nos orienta da seguinte maneira: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também a todas as famílias da terra, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Deus sempre desejou habitar o coração humano e a interioridade humana. Os profetas disseram isso. Jeremias, o profeta, capítulo 24, versículo de número 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Este é o entendimento da Bíblia Sagrada. Um Deus que não quer morar no céu. Um Deus que quer morar entre os homens. É por isso que Deus criou você e criou a mim. É um Deus que quer comunhão, que quer relacionamento, que quer nos levar para o abraço da Trindade e colocar-nos ali. É isso que Jesus diz aos seus discípulos em João capítulo 17. Para que eu esteja em vocês, vocês estejam em mim, assim como o Pai em mim está, também eu estarei em vocês. E é esse o entendimento de Paulo apóstolo quando diz o seguinte: que a nossa grande esperança gloriosa é que Cristo está em nós. E esse foi o mistério. Obrigado. Esse foi o mistério escondido de séculos e séculos, mas revelado a nós. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Agora me alegro, Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, entre todas as famílias da terra, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em nós, a esperança gloriosa que nós temos. Esse é o propósito de Deus, esse sempre foi o desejo de Deus. Não morar no céu, não ser invocado como um Deus que está lá no céu, mas um Deus que está em nós, que habita a nossa intimidade, a nossa interioridade. Por isso é que Santo Agostinho vai dizer que Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Palavras de Santo Agostinho. É assim que é descrito o final da história e de todo o propósito de Deus concretizado em termos radicais. Apocalipse de João, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com ele, com os quais ele viverá. Agora o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Esse sempre foi o grande propósito. E nós nos perdemos. Nós nos perdemos na riqueza de figuras de linguagem, de símbolos, de metáforas. E por que não dizer, infelizmente, nesses 2000 anos, nós nos perdemos num amontoado de interpretações da palavra de Deus, que mais geraram divisões e cisões do que cooperaram e cooperam para o grande sonho universalista de Deus, que é habitar toda a carne, que é não estar mais no céu, mas estar aqui entre nós, morando entre nós e em nós. Essa é a mudança de endereço, esse é o sonho. Só nesses 5 versículos aqui, 4 versículos do Apocalipse, tem cidade, tem Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, noiva ornamentada para o noivo, tabernáculo. Só em 4 versículos, um amontoado de figuras de linguagem, de metáforas, que querem comunicar o quê? Que Deus está aqui entre nós, porque João, quando tem a sua visão final e definitiva, ele não se vê sendo transportado, trasladado e arrebatado para o céu. O que ele vê? Ele vê a Nova Jerusalém que desce. Ele vê a cidade que se estabelece aqui entre os homens. O que é que isso está querendo dizer? Aí nós começamos a construir as nossas teorias escatológicas, apocalípticas, de fim do mundo, como é que vai ser, Jesus vem, não vem. Eu arrisco dizer que Jesus já veio, irmãos, Jesus já veio. Jesus já veio quando ele ressuscitou e enviou o seu Espírito, ele já está aqui conosco. A volta de Cristo se cumpriu no Pentecostes. A volta de Jesus Cristo se cumpriu no Pentecostes, ele está entre nós. Ele está conosco, Ele está sobre nós, Ele habita em nós. É isso que faz a diferença da vida humana na expressão da nossa convicção na Bíblia como palavra de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu vou e volto. Quando é que eu volto? Em 3 dias eu volto. Que 3 dias são esses? Os 3 dias de intervalo entre a morte e a ressurreição. Ele voltou, ele habita em nós. Nós o amamos e ele fez morada em nós. O Pai fez morada em nós. O Espírito foi derramado sobre nós. E toda a carne viu, porque esse é o testemunho de Atos dos Apóstolos. Gente de tudo que é canto, de tudo que é lugar. Gente, partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma, de Creta, gente de tudo que é lugar, ouviu que Jesus estava voltando e estava habitando entre os seus. Por isso é que Lucas escreve o Evangelho, o livro de Atos, dizendo: eu vou continuar a narrar as coisas que Jesus está fazendo. O protagonista do livro de Atos dos Apóstolos é Jesus Cristo. Ele fez no Evangelho de Lucas e continua fazendo na história da igreja, porque ele está presente na igreja. A igreja é corpo vivo de Cristo, é Cristo presente no mundo. Esse derramar aqui é um derramar universal, é um derramar sobre toda a carne. Não é essa visão reducionista, tacanha, pequena, que nos distingue, nos separa, gera arrogantes e gera frustrados. Eu fui batizado com o Espírito Santo, você não. Eu tenho a unção e você não. Eu falei em línguas e você não. Eu tenho um batismo no Espírito Santo que me deu poder e não deu poder para você. Isto é uma bobagem, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e aquele que invocar o nome do Senhor Jesus terá o seu Espírito unido ao Espírito de Deus. Essa é a promessa. Não é um derramar do Espírito Santo que separa pagão de cristão, e cristão cheio do Espírito, de cristão vazio do Espírito, cristão que já teve a segunda bênção e cristão que está ainda na primeira bênção. Isso é um reducionismo do propósito de Deus, porque Pentecostes é o oposto de Babel. Por que que tem falar em línguas aqui? É simples, é muito simples. É porque em Gênesis capítulo 11, quando o homem estabeleceu o seu propósito concreto e histórico de rivalizar com Deus, disse: eu vou construir uma torre e vou fazer o meu nome famoso. Eu terei um nome. Deus tem um nome? Eu tenho um nome também. Deus tem uma cidade? Pois eu tenho a minha também. Deus tem o poder de fazer chover? Eu tenho o poder de fazer torre e subir. Ele faz subir água, eu subo mais um andar. E Deus diz assim: eu vou frustrar esse propósito humano de construir uma cidade sem mim, de viver independente de mim, porque o meu desejo é habitar com eles, é neles. Eles não precisam fazer torre para rivalizar comigo. Eles não precisam fazer torre para fugir de mim com medo de mim. Porque eu quero estar com eles, neles, habitar entre eles, morar neles. Aí então o que Deus faz? Ele desce e promove cisão, espalha, fraciona, fatia, divide a humanidade. E como faz? Simples, fazendo com que o que uma pessoa fala, a outra não entenda. E nós estamos divididos assim até hoje. Porque essas línguas de Gênesis 11, da Torre de Babel, podem ser muito bem interpretadas como idiomas. Assim como as línguas de Atos capítulo 2 são idiomas, não são línguas de anjos. Não são línguas estranhas, são idiomas. Então se Gênesis 11 são idiomas diferentes, Atos 2 são idiomas. E quando os homens falam, unidos pelo Espírito derramado, todos falam a língua de todos e todos se entendem mutuamente, porque agora a igreja é uma só, a humanidade é uma só novamente. E o que é que tem poder de coesão da humanidade? É o derramar do Espírito Santo. E justamente o derramar do Espírito Santo, a igreja ao longo dos séculos transformou num fator de separação entre os homens. É uma inversão do propósito e do projeto de Deus. E lembre-se que logo em seguida, a Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, é que Deus vai chamar Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo vai ler no Gálatas, que eu já li, que a bênção de Abraão chegou a todos nós. E qual é essa bênção? Qual é a bênção de Deus prometida a Abraão? É o derramar do seu Santo Espírito, que se cumpre historicamente em Atos capítulo 2. É isso que Pedro explica. Nos últimos dias, diz Deus, citando o livro do profeta Joel, no capítulo 2, o verso 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Isto que vocês estão vendo acontecer aqui no dia do Pentecoste, é o cumprimento desta promessa de Deus. Deus derramado sobre toda a carne. Eu já sei o que você vai perguntar para mim. Pastor, então o senhor não acredita que Jesus virá? Ele já veio, não vai ter apocalipse. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei. Vou dizer de novo. Eu não sei. Porque eu não estou esperando o Cristo vir. Ele já veio. Eu estou esperando o Cristo consumar a redenção. Eu estou esperando Jesus Cristo consumar o seu reino, porque o reino dele já começou. Eu não estou esperando que ele venha. Ele já veio. Agora eu estou esperando que aquilo que ele começou a fazer em mim, ele complete. Que aquilo que ele começou a fazer na raça humana, que ele termine. Que a boa obra que foi começada chegue à sua consumação. Mas Cristo eu não espero mais, ele já veio. Porque, meus queridos, Jesus não está lá, está aqui entre nós. Bom, como será essa consumação da redenção, que não somente eu espero, mas o apóstolo Paulo, há 2000 anos, já esperava e me contou, então eu conto para vocês. Ele contou para mim esse segredo. Ele contou quando escreveu a carta aos Romanos. Quando disse: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente a completude da nossa redenção, a adoção nossa como filhos de Deus e a redenção do nosso corpo. É isso que nós esperamos, porque Cristo já está em nós. Esse é o grande mistério. Essa é a grande boa nova do livro de Atos dos Apóstolos. Deus mudou de endereço, ele não está mais lá, ele está aqui. E esta mensagem anunciada gera respostas. A primeira: eles não são galileus. Como? Como então ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Atos capítulo 2, versículos 6 e 8. Como? Como é que é isso? Tem gente que quer entender como funciona. Como é que funciona isso do Espírito Santo estar em mim? De Deus estar fora de mim e em mim ao mesmo tempo? De Deus ser imanente e transcendente? De Deus estar habitando em nós, mas não estar contido e restrito a nós? Como é que funciona isso? Ele habita minha alma, habita meu espírito, habita meu corpo. É uma linguagem geográfica ou é uma linguagem relacional? Ele está em mim quando eu me relaciono com ele, ou ele veio morar mesmo dentro de mim? Que lugar de mim ele ocupa? É o meu cérebro? São as minhas emoções? Como é isso? É o meu espírito? Como que é isso? Eu vou dizer a vocês, depois de ter lido a Bíblia tantas vezes, eu não faço a menor ideia, pessoal. Eu sei que a Bíblia diz que Deus está em nós. Que o nosso espírito está unido ao espírito dele, e o espírito dele está derramado sobre nós. E que todo aquele que invocar o Espírito de Deus, ele perto está. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não é que perto está o Senhor de todo mundo que é evangélico. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Podem não saber o nome dele, mas se o invocam, ele perto está. Podem não ter recebido nenhum missionário falando inglês e tirando fotografia, mas se invocar o nome do Senhor, perto estará o Senhor. É isso que a Bíblia diz, porque o Espírito está derramado. Deus está aqui entre nós, acessível a nós. Como é que é isso? Eu não sei direito, tem lá minhas... Eu sou que nem aquele cara do... O Riobar do Tartarana? Do Guimarães Rosa? Eu quase de nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então eu estou assim, mas o quase de nada não sei não é não sei nada. Alguma coisa eu sei. E o que sei é que o Espírito está derramado e todo aquele que invocar o Deus Altíssimo terá Deus perto de si. E que Deus é esse? Eu também sei que nenhum Deus se compara ao Deus revelado por Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus Cristo. A outra resposta possível. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns querem saber da mecânica, outros querem interpretar o conteúdo. Quando a Bíblia diz Deus é Espírito, o que significa Deus é Espírito? O que significa isso? Querem entender nos limites da sua razão a divindade. E se perdem, porque Deus extrapola a razão humana. Por isso é apropriado pela fé, a partir de sua revelação em Jesus Cristo. E eu invoco esse Deus, revelado por Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para que Ele derrame o Seu Espírito sobre mim e sobre você. A outra resposta: beberam demais. Estão fora do juízo. Estão em êxtase. Isso é delírio. Isto é fantasia. Não sabem explicar como funciona e nem o que significa. Então, é nada. É loucura. Aí o Pedro se levanta e diz: eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Mas ele não explica nem como funciona, nem como significa. Tudo que ele diz é: o Espírito está derramado e está sobre nós. E a partir disso, vocês verão coisas e experimentarão coisas que não terão como explicar, a menos que se abram para essa possibilidade que Deus está entre nós, que o Espírito de Deus está entre nós. Apelando para um argumento racional, eu termino citando o C.S. Lewis. Poderia ser diferente. Porque você sabe que eu tenho a minha dimensão carismática, mas ela ainda é ocupada pelo meu cérebro. Quando perguntaram ao C.S. Lewis se ele acredita em demônio, diabo, ele disse: claro, por três razões. Primeiro, é que em todas as culturas todo mundo acredita. Essa onda de ateísmo que varre o mundo é uma marolinha, pessoal. É uma marolinha. No Brasil, por exemplo, se somar ateu, agnóstico, sem religião e gente que não sabe o que crer, dá menos de 7% da população. Então o mundo ele é constituído de uma grande multidão que não sabe o que significa, não sabe como funciona, mas sabe que não bebeu. Então C.S. Lewis diz o seguinte: eu creio, porque a humanidade inteira crê. Segundo, eu creio, porque até agora o meu cérebro e a ciência não me convenceram de que eu deveria deixar de crer. Pelo contrário. Aliás, atribui-se a Blaise Pascal a seguinte expressão: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos leva de volta para Deus. Então a ciência não me obriga a deixar de crer. E terceiro, disse Lewis, crendo, eu explico muita coisa que eu não consigo explicar sem crer. Eu pego essa fala do Lewis e eu digo assim para mim mesmo: é de você crer em Deus? Eu digo: creio. Você crê que Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo como nunca se revelou em outro lugar? Eu digo: creio. Você crê em Jesus como Deus encarnado que revelou o mistério de Deus para a humanidade? Creio. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Creia. Você crê que Jesus foi levado aos céus e dos céus derramou o seu Espírito Santo e está habitando entre nós? E todo aquele que invocar o seu nome terá o seu Espírito unido ao Espírito de Deus, porque esse foi sempre o grande sonho de Deus? Creio. Por quê? Pelo menos por três razões. Eu creio. Quando eu fico acordado à noite dizendo, Deus, como é que isso funciona? Deus, o que isso significa? E são muitas as noites que eu fico acordado fazendo essas perguntas para Deus. Como é que funciona a oração de uma pessoa pede, o Senhor dá, a outra pede, o Senhor não dá? Como é que é isso, Deus? Eu fico fazendo um monte de perguntas para Deus. Aliás, se você quiser ouvir as perguntas que eu faço para Deus, você vem amanhã. Porque amanhã, Deus está no banco dos réus. E diante do sofrimento humano, a bondade de Deus está sub júdice. Então eu faço muita pergunta para Deus de como é que isso funciona e o que isso significa. Mas em momento algum, as minhas perguntas para Deus resvalam sequer na minha profunda convicção de que Ele é o meu Abba e que eu não preciso sequer abrir a minha boca, basta que eu dê um suspiro e antes mesmo que palavra venha à minha boca, o Espírito Santo que está derramado sobre mim intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu tenho certeza, essa confiança no meu coração, que Deus está aqui. É isso que explica a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, o Pentecoste foi transformado num quarto pequeno, onde cabe muito pouca gente. Mas o projeto e o propósito de Deus, desde sempre, foi que o Pentecoste fosse o demolir definitivo de todas as paredes erguidas entre os homens que os fazem separados, para que pelo seu Espírito houvesse um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e em todos. O grande propósito de Deus foi que Cristo fosse tudo em todos e não houvesse mais entre os homens judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea. Essa é a utopia de Deus que começa na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E há que se estender até os confins da terra. Essa é a nossa utopia. E é para essa utopia que devemos desenvolver o nosso projeto comunitário. Não um projeto seletivo, mas inclusivo. Não um projeto sectário, mas um projeto de comunhão e de fraternidade. Não um projeto de acusação, mas de aceitação. Não um projeto de hierarquia, mas um projeto que diz, sobre todos nós está derramado o Espírito Santo. Abra sua boca em nome de Jesus para abençoar pessoas. Abra os seus braços em nome de Jesus para abraçar pessoas. Porque o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus se move em você. Então creia, Deus está morando entre nós. Ele mudou de endereço, faz tempo. Essa é a nossa boa notícia. É isso que nós temos que avisar para todo mundo. O Espírito Santo já foi derramado sobre você. Creia, invoque-o e ele vai se manifestar a você. Vamos ficar em pé? E eu quero encorajar você. E antes de nós cantarmos esta declaração de fé, eu quero falar com você que não crê que não invocou o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, que você faça isso agora enquanto eu oro. Ore comigo, repita a minha oração aí. Evidentemente que não é a repetição da minha oração que conta. Eu só estou tentando traduzir para você ou tentando dar a você algumas palavras que podem ajudar você a invocar Deus na sua vida. Mas se você invocar sem palavras, ele vai entender também. Se você o invocar com um gemido, ele vai entender também. Mas vamos fazer uma oração juntos. Ó Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que és o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, Tu que és a fonte da nossa existência, o sustentador da nossa existência, Tu que és a fonte da vida, nós Te invocamos em nome de Teu Filho Jesus. Ele nos revelou quem Tu és, Ele nos revelou o Teu coração, e nós Te invocamos em nome dEle, em nome do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, do sangue que derramou por nós e que nos purifica de todo o nosso pecado. Nós invocamos o Teu nome, ó Pai Celestial. Nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo derramado sobre nós, que veio para nos guiar a toda a Tua verdade, que veio para nos conduzir em toda a Tua vontade. Pai, nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo e pedimos-Te, guia-nos a Tua verdade. Nós invocamos o Teu nome em nome de Jesus e pedimos-Te, revela-Te a nós, abre os nossos olhos, dilata o nosso coração, quebranta a nossa vontade, ó Pai. Nós invocamos o Teu nome e pedimos-Te que o Teu Espírito que está derramado sobre nós e Ele se manifeste a todos e cada um de nós. Tu que conheces o nosso jeito de ser, de pensar, de sentir. Tu que conheces a nossa busca. Ó Pai, Tu que falas a nossa língua. Pedimos-Te, fala conosco, com cada um de nós, do jeito próprio que é nosso, mas que Tu sabes tão bem. Visita-nos, nós que somos tão distintos, tão diferentes, que Te experimentamos de maneiras tão diferentes. Nós Te pedimos, ó Pai, visita-nos e faze de nós, apesar de tão distintos, faze de nós um só corpo, uma só família, um só povo Teu. Pai, nós invocamos o Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Teu Filho Jesus, para a glória do Teu nome. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, o que estás derramado sobre toda a carne, revela-te, manifesta-te a cada um de nós. Nós Te pedimos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar e depois vamos sair para a vida. Amém.